Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim. Na próxima hora eu vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Nesta edição vamos falar sobre alimentação saudável e infância, contando um pouco da experiência do Sem Terrinha aqui na Bahia. No sul do estado, o assentamento Terra Vista está com inscrições abertas para os cursos Construtores e Defensores dos Territórios. Um projeto inédito do Ministério das Mulheres prevê a construção de lavanderias públicas por todo o país. A retomada do projeto de construção de cisternas tem gerado boas expectativas no semiárido e também na Amazônia brasileira. E esta semana tem também mais um episódio da série No Rastro das Lutas, movimentos populares na construção da democracia brasileira. A produção e o consumo de alimentos saudáveis também podem ser assuntos de criança. É o que defende o Movimento dos Agricultores Rurais Sem Terra, o MST. Nas escolas e demais espaços formativos do movimento, os Sem Terrinha também aprendem e compartilham conhecimento sobre agroecologia na prática.
Nos acampamentos e assentamentos do Movimento Sem Terra, a relação com a terra e o alimento começa ainda na infância. Garantir a sobrevivência nas culturas alimentares através da educação para o alimento é um entendimento passado ainda nos primeiros anos de vida. Por isso, as crianças sem terrinha constroem desde cedo uma conexão diferenciada com a terra e com os frutos que dela brotam. Cíntia Paula Carvalho, coordenadora do setor estadual de educação do MST, defende que a terra para o movimento tem um valor sagrado.
Porque a terra para nós é o nosso principal objetivo, né? Que é luta pela terra, né? A luta pelo direito da moradia, de produzir alimentos saudáveis, de morar na terra, né? De ser um camponês com direitos, né? Um sem terra com direito.
É com esse valor inegociável que as crianças são ensinadas a conviver, vivenciar e participar deste processo de permanência na terra.
As crianças sem terrinha, ela mora no assentamento, ela vive no assentamento, ela conduz, né, junto com sua família, a sua terra, o seu lote, a sua casa, seu espaço de produzir alimentos saudáveis. Esse é o nosso principal objetivo, né, de ter terra, de produzir alimentos saudáveis. E as crianças, desde a primeira infância, antes mesmo de ir para a escola, ela já tem essa compreensão do que é produzir esse veneno, o que é produzir esse agrotóxico, é de cuidar dos bens da natureza, de trazer a agroecologia, né, o produzir agroecológico para dentro do seu lote, para dentro da sua família, de ter relações saudáveis, produção de alimentos saudáveis.
Nesse mesmo entendimento, Maria Gilmara e Silva, mais conhecida como Gil, militante do MST na Regional Nordeste da Bahia e também colaboradora do setor de educação, reforça que o diferencial do ensino infantil no movimento é mesmo o conhecimento para produzir os próprios alimentos de forma saudável, colocando em prática a agroecologia e formando crianças conscientes para transformar o meio em que vivem. A relação de Gil com os sem terrinha começa desde o acampamento, na orientação e valorização da importância de produzir alimentos saudáveis até a importância de estar na escola.
As nossas crianças são educadas nesta relação, em acreditarmos que só a educação é capaz de transformar o meio e adequar a realidade de cada um a partir deste contato, levando para eles a importância de cuidar do ambiente em que eles vivem. Sempre foi colocada para eles a importância de cuidar do meio em que vivem produzindo alimentos sem uso de agrotóxicos, preservando as culturas. Isso é tão importante para nós. E é importante a preservação dos nossos costumes e nossa história, né? Que é uma história de luta, de resistência, de construir e acreditar na transformação social, de ter sujeitos conscientes.
Garantir a sobrevivência das culturas alimentares através dessa educação para o alimento é pauta fundamental na luta do MST. Cíntia explica que essa preocupação de garantir a continuidade cultural da alimentação também está presente nos processos educacionais do movimento.
A cultura da alimentação saudável sempre esteve presente na infância e sempre foi assim no MST. O MST sempre teve essa preocupação com a infância, do cuidado de ter uma alimentação saudável, do cuidado de ter esse debate dentro das nossas escolas, do que é ter um alimento saudável, do que é produzir alimentos sem veneno, sem agrotóxico, alimento agroecológico, né, produção de alimento saudável. Isso para nós sempre teve um espaço de luta e um espaço de debate, tanto nas famílias, nos assentamentos, nossos espaços de organização, como também na escola.
Ela ainda acrescenta que tratar esse tema na escola para incentivar de onde vem a comida e explicar as diferenças sobre o que é semente crioula, o que é transgênico, o que é o debate da agroecologia para produzir alimentos saudáveis, tem uma importância enorme na infância até a vida adulta.
A criança, ela tem o direito de aprender, ela tem o direito de saber o que é alimento saudável, o que é comida com veneno, o que é semente crioulas, né? Saber o que é a melhor forma de viver. Isso para nós tem um lugar, né? Tem um lugar, e esse lugar ele precisa ser discutido, né? Precisa ser debatido, né, que a alimentação saudável é um caminho, né, da agroecologia, é o caminho para a sobrevivência da humanidade, dos bens da natureza, do cuidado com o outro, do cuidado das relações, né, de ter uma sociedade longe e com rompimento do racismo, do patriarcado, né, isso, esse debate, a gente precisa estar sendo feito desde da infância, né? Ter esses cuidados de debate para que as nossas crianças cresçam saudáveis e cresçam sabendo da importância que é o Movimento Sem Terra e qual o lugar da infância que as nossas crianças de fato têm no movimento e na sociedade.
De Salvador para o Brasil de Fato, Bahia, Vânia Dias.
Terra Vista, assentamento do MST em Arataca, no sul do estado, está com inscrições abertas para os cursos de construtores e defensores dos territórios, que devem acontecer ao longo de 2024 em regime de alternância.
O assentamento Terra Vista em Arataca, no sul do estado, está com inscrições abertas para o curso de construtores e defensores do território. A formação será realizada na modalidade da alternância durante os anos de 2024 e 2025. O Terra Vista tem mais de 30 anos de história, ao longo do qual consolidou uma perspectiva de bem viver, unindo o processo produtivo da terra com a compreensão do cuidado com a natureza através da agroecologia, mostrando que é possível conceber um outro mundo, livre do agronegócio, tecendo a solidariedade entre os povos e encorajando a luta em favor da vida digna. Solange Brito, agricultora no assentamento, explica que o curso oferece formação tanto teórica quanto prática.
Os cursos de construtores e defensores de território têm como horizonte aprimorar a formação teórica e prática no campo da agroecologia em suas dimensões territoriais, políticas sociais, culturais, pedagógicas, comunicacionais, espirituais, antropológicas e científicas, em diálogo com mestras e mestres dos conhecimentos tradicionais. As formações oferecidas serão meio ambiente com ênfase em agrofloresta, edificações com ênfase em bioconstrução, agente de saúde comunitária integrativa com ênfase em fitoterápicos, agroindústria, que é do solo ao chocolate, música e instrumentos musicais com ênfase em lutearia, gastronomia, alimentação do bioma da Mata Atlântica e da Cabruca, e, por fim, computação gráfica, comunicadores populares com atuação nos territórios digitais.
Os cursos irão acontecer na modalidade da alternância, ou seja, haverá um tempo escola em que estudantes se encontram no assentamento, em Arataca, e um tempo comunidade em que os estudantes deverão desenvolver os conhecimentos e saberes nas suas comunidades. O tempo escola irá durar 2 meses, período de imersão no assentamento. Para isso, estudantes terão acesso aos alojamentos e à área de camping do Terra Vista, bem como a alimentação fornecida pelo território. Os 10 meses seguintes serão o período de levar os conhecimentos para os territórios de origem e desenvolver com as comunidades tudo o que foi aprendido no tempo escola. Para estudantes desterritorializados, haverá também a possibilidade de realizar o tempo comunidade no próprio assentamento ou em outros territórios.
Convidamos todas, todos e todes a se inscrever e garantir sua vaga. As inscrições se encerram no dia 20 de dezembro. Fique atentos às nossas redes sociais no Instagram, @teiadospovos e @assentamentoterravista, que logo em breve estaremos disponibilizando mais informações. Avisa a pessoa, movimento, articulação, território que você sabe que não pode deixar de saber dessa novidade.
O link para a inscrição está disponível na versão em texto dessa matéria no nosso site www.brasildefato.com.br. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Alfredo Portugal.
Cultura em Foco.
De 13 a 19 de novembro acontece o primeiro Festival da Cerâmica em Maragogipinho, distrito de Aratuípe, no Recôncavo da Bahia. O evento vai reunir artesãos, lojistas, oleiros e o público em celebração à produção artesanal. O local é conhecido pelo legado de mestres e artesãos que há séculos produzem as famosas cerâmicas de Maragogipinho. Durante o festival haverá também um mutirão de cadastramento de artesãos, espaços de comercialização e exposição, além de oportunidades de negócios com rodadas, painéis e oficinas de capacitação. A programação musical inclui shows de Roberto Mendes, Jal, Suede Nunes e Lenine. A Feira Baiana da Agricultura Familiar está com inscrições abertas até o dia 16 para entidades representantes de agricultoras e agricultores que desejem participar dessa edição. Será escolhida uma entidade por território de identidade, que represente os empreendimentos coletivos ou individuais pertencentes a agricultores familiares, assentados de programas de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e economia solidária. A feira será realizada de 13 a 17 de dezembro, no Parque Costa Azul, em Salvador. O edital e a ficha de inscrições estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, www.sdr.ba.gov.br. Um projeto inédito do Ministério das Mulheres prevê a criação de lavanderias públicas gratuitas por todo o país, em parceria com prefeituras, governos estaduais e outros entes federados. O edital de chamamento público para essas parcerias está aberto até o próximo dia 14 de novembro.
Um projeto inédito do Ministério das Mulheres pretende implantar lavanderias públicas de uso gratuito em diferentes cidades brasileiras, em parcerias com prefeituras, governos estaduais ou representantes de outros entes federados. O edital para a apresentação dos projetos está aberto até o próximo dia 15 de novembro. Além de oferecer espaços para a lavagem gratuita de roupas, o projeto tem foco na divisão sexual do trabalho, oferecendo atividades formativas em temáticas sobre a economia feminista e temas próximos. Os detalhes podem ser conferidos no edital do programa no site do Governo Federal. A construção ou reforma dos espaços e instalação das máquinas ficará a cargo do Governo Federal, enquanto prefeituras e governos deverão arcar com a manutenção e oferta de produtos para lavagem. O edital tem etapas até o fim do ano e a implantação das lavanderias começará em 2024. Neste primeiro edital, o projeto é considerado piloto. O orçamento previsto de R$ 2.600.000 deve ser suficiente para construir de 5 a 6 lavanderias em diferentes estados do país. Ao Brasil de Fato, a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane da Silva, disse que o objetivo é buscar mais recursos do orçamento para ampliar a iniciativa no próximo ano.
A gente acredita que a gente vai mostrar para a sociedade brasileira de que esse é um instrumento importante, que esse é um instrumento que, além de liberar o tempo das mulheres, também vai ser um instrumento que vai diminuir o custo de vida das famílias. Quem sabe que hoje manter uma máquina em casa não é tão barato, né? Porque tem todo o consumo da energia, por mais que a gente tenha avançado bastante, mas máquinas com essa tecnologia mais avançada, elas acabam sendo mais caras no mercado, elas também têm um consumo de energia maior.
O projeto surgiu a partir de uma discussão com representantes de dezenas de organizações, em iniciativa coordenada pelo próprio Ministério das Mulheres e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para a elaboração de uma política nacional de cuidados. O tema do trabalho de cuidado, que ganhou espaço no debate público após ser escolhido como tema da redação do Enem, é alvo de discussão dentro de diferentes instâncias do governo.
E depois do tema do Enem, da redação, esse tema, de fato, ganhou uma visibilidade bem importante na sociedade brasileira e a gente acredita que sim, o Enem, a educação, com certeza é um pilar importante para a gente discutir o que são as relações, o que é a divisão sexual do trabalho e a necessidade da gente, de fato, ter esse debate público com a sociedade brasileira de que os dados, as pesquisas, as matérias que têm saído mostram quantas mulheres estão sobrecarregadas.
A secretária explica que já há experiências pontuais de lavanderias públicas pelo país, mas que muitas vezes há cobrança pela utilização do espaço. A proposta, desta vez, é que o poder público ofereça tudo gratuitamente, inclusive os produtos como sabão e amaciante. E mais que isso, fazer com que as lavanderias sejam espaços coletivos usados não apenas por mulheres. Como explica a secretária?
A nossa ideia, inclusive, é incentivar que os homens também possam usar esse espaço público como forma da gente dividir as responsabilidades familiares, né, as tarefas domésticas. Então, que os homens também se responsabilizem pelo cuidado da roupa da família e que este seja um instrumento, de fato, de uso público, sem nenhum custo para quem estiver usando o instrumento.
De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Bentes. Locução, Denise Salomão.
A retomada do programa de cisternas no Brasil tem gerado expectativa de acesso à água e outros direitos básicos no semiárido e também na Amazônia. Nos últimos anos, o programa tinha sido praticamente extinto, sem receber orçamento adequado para o seu segmento. Agora, o programa recebeu um aporte de R$400 milhões, que devem garantir a construção de mais de 50 mil cisternas nos dois biomas.
Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
Momento agroecológico.
Aqui nem um pezinho de cebola a gente não tinha como plantar. Só aproveitava o inverno, porque no inverno a gente sabia que a gente tinha água todos os dias, a chuva também ajudava. No começo, a gente chegou até a passar necessidade, fome mesmo. Eu cheguei a pedir. Quando eu falo pedir, não era eu sair da minha casa, pegar um saco ou uma bolsa, ir para a esquina ou para a rua, pedir não. Mas eu dependi de parentes, de amigos, que realmente eu vi quem estava comigo. Porque eu não trabalhava, meu esposo não trabalhava e eu tinha uma filha pequena.
A realidade de Fabiana Sena, agricultora de Vertentes, em Pernambuco, era muito comum no semiárido. Muitas famílias enfrentavam dificuldades para conviver com os longos períodos de estiagem. Foi a partir do programa das cisternas que este cenário mudou.
Não foi o 100%, mas para a gente que não tinha nada, foi uma das melhores bênçãos. Porque daí a gente já pôde ter a água da chuva. Quando A gente pensava que, tipo, ela ia secar. Aí, ao invés da gente ir para ponto pegar de baldinho, a gente já podia pedir um caminhão a alguém que tivesse mais condições. Daí, a gente pôde começar até pensar em criar uma galinha. A gente começou a plantar pequenas mudas, tipo uma cebolinha, um tomate, um coentro. Uma coisa que é um legume que a gente pudesse usar em casa e que não fosse um uso de muita água também.
Praticamente paralisado desde 2017, o programa das cisternas foi retomado no mês de julho pelo governo federal. Ele agora recuperou o nível de investimento da década anterior e vai alcançar outras regiões, como as famílias que estão na Amazônia. O Ministério do Desenvolvimento Social publicou o edital para a construção de novas cisternas de consumo e produção no semiárido, com previsão de construir mais de 50 mil unidades. O investimento será de R$400 milhões. Além disso, o MDS também anunciou o edital para a construção de sistemas individuais e comunitários de acesso à água na Amazônia, beneficiando mais de 3 mil famílias. Na região, o problema é conseguir acesso à água potável. Ao todo, com a retomada e expansão do programa, o governo federal pretende investir cerca de R$560 milhões. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, está animado com a retomada.
E aqui a minha alegria com a integração em parcerias com várias áreas, o BNDES, Fundação Banco do Brasil, e no consórcio Nordeste, integrado com estados, entidades, municípios, e assim o Ministério do Desenvolvimento Social liberando este ano, nas previsões, R$562 milhões para cisternas no Norte, no Nordeste e no Sul, agora também Rio Grande do Sul, com experiências ali em áreas que precisam.
Rafael Santos Neves, coordenador do programa 1 milhão de cisternas da articulação do semiárido, a ASA, comenta a importância da retomada dos investimentos do governo federal.
Há uma demanda grande, né? Estima-se de mais de 600 famílias demandam acesso à água para consumo humano ainda no semiárido brasileiro. E esse recurso não dá conta disso, mas em compensação para o orçamento que vinha sendo montado pelo governo anterior, que na verdade eu acho que previa nesses próximos 4 anos aniquilar de vez o programa, foi uma garantia de recursos, um montante que dá para chegar a muitas famílias, né? E hoje já não é mais uma realidade do semiárido brasileiro, né? Então, assim, os povos da Amazônia não têm água para consumo humano, porque as águas dos rios, que sempre os alimentaram, hoje estão todas contaminadas, não, muitas contaminadas pelos metais pesados usados na mineração. No sul do país, em torno das mudanças climáticas, os períodos de estiagem estão aumentando e a quantidade de chuva não está gerando recarga para as bacias, né, para água, os aquíferos, que estão sendo exauridos pelo uso da monocultura extensiva.
O programa de cisternas é uma política pública que evoluiu ao longo dos anos. Em 2003, no primeiro ano de funcionamento, o programa construiu pouco mais de 8 mil cisternas. Em 2014, no auge da política pública, já eram quase 150 mil. A partir de 2017, iniciou-se um processo de desinvestimento. O programa atingiu um patamar abaixo daquele de 2003. Em 2022, por exemplo, ainda sob o governo Bolsonaro, foram construídas apenas 5.946 cisternas, um número muito abaixo do necessário para suprir a demanda de quase 40 mil famílias que estavam sem água apenas no semiárido, segundo as estimativas da articulação do semiárido naquele ano. Rafael Santos Neves faz uma análise sobre o processo de desidratação da política pública ao longo dos últimos anos.
Olhar para trás para a política foi abandonar várias famílias, não só no semiárido, mas no Brasil inteiro, sem acesso à água para o consumo humano, e nos levou a uma situação de volta à fome. E aí, quando a gente fala de volta à fome, sem água, a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade e miséria muito grande. Foi isso que os dados apresentaram.
A chegada das cisternas às comunidades promove um salto de qualidade de vida para as famílias beneficiadas. É o que reforça Rafael Santos Neves, da articulação do semiárido.
Quando uma família recebe uma cisterna, a realidade dessa família de ter água para consumo humano ao lado de casa muda completamente. Principalmente das mulheres e crianças dessas famílias, que são normalmente quem vão à distância buscar água que não tem perto de casa. Eu costumo dizer que a cisterna, junto com o Bolsa Família, é o primeiro passo para tirar uma família de uma situação de miséria da qual, se ela não tiver um pequeno impulso, ela não consegue sair. Ela não consegue comprar seu alimento para conseguir comer e trabalhar no dia seguinte. Ela não consegue ter água para ter força para ir trabalhar no dia seguinte.
Fabiana, a agricultora do início da nossa reportagem, defende que a política que melhorou a vida dela no semiárido também ajude outras famílias pelo Brasil.
Do jeito que eu fui beneficiada, e eu digo a você, o que eu passei de dificuldade, não tem coisa mais gratificante do que você olhar para dentro do seu armário ou para o prato e você dizer, hoje, sem pena, eu tenho o que comer, eu dou de comer a quem chegar e posso dar fazer uma doação para qualquer pessoa que precisar. E antes eu não tinha isso, eu dependia dos outros.
De Recife, na Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Começa agora mais um episódio da série de reportagens No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Em 15 episódios produzidos em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI, vamos falar sobre o papel dos movimentos populares na construção da democracia brasileira no passado e no presente. Nesse 8º episódio, nós falamos sobre as lutas e conquistas do movimento de mulheres pescadoras.
No passado, quem fundava as colônias de pescadores era a Capitania dos Portos, visando, em época de guerra, ter os pescadores para usar como bucha de canhão. E nós, mulheres, não tínhamos nem tempo, nem chance de chegar na porta da colônia. Não éramos vistas como pescadoras.
A gente não faz luta porque a gente quer. Para nós, o que a gente queria era viver na nossa comunidade tranquila e sem conflitos. A gente queria só quer viver bem, com qualidade. Mas aí, os mesmos, por exemplo, que agora se preocupam com a fome, os mesmos que estão liberando as licenças para contaminar mais a água, liberando as licenças para desmatar mais florestas, liberando a licença para cavar mais as terras, né? Como as mineradoras. Então, quem defende somos nós.
Cada passo dado na defesa de direitos e da democracia envolve o trabalho de muita gente por muitos anos. Os movimentos populares têm um papel fundamental nessa caminhada. No 8º episódio da série No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil, nós vamos ouvir a história dessa longa caminhada feita pelas mulheres pescadoras na busca por direitos e garantia de seus modos de vida. Esta produção é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI, que completa 50 anos de atuação em 2023. E para contar essa história, a gente convidou duas mulheres muito importantes na trajetória da defesa dos direitos das pessoas pescadoras, especialmente das mulheres pescadoras. São elas Joana Rodrigues Mozinho, pescadora na cidade de Itapissuma, em Pernambuco, a primeira mulher a ser eleita presidente de uma colônia de pescadores no país, e Marisélia Lopes, pescadora, quilombola e liderança na comunidade de Ilha de Maré, em Salvador, na Bahia, ambas da Articulação Nacional de Pescadoras. No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Joana Mouzinho contou pra gente que foi apenas no ano de 1979 que ela e as demais pescadoras de Itapissuma conseguiram garantir o direito de ter o registro como trabalhadoras das marés, as primeiras mulheres do país a conseguirem tal feito. Mas, ao invés de serem registradas como pescadoras, como elas queriam, foram registradas como marisqueiras. 10 anos depois, em 1989, ela se candidatou à presidenta da colônia de pescadores com uma chapa formada só por mulheres e foi vencedora. Em 1993, ela se tornou também a primeira mulher a ser presidenta de uma federação de pescadores no país.
Foi muito difícil ser presidente de colônia na época, por causa do machismo, e tentaram me estuprar 3 vezes dentro da colônia. Eu fui forçada a dar lapada em homem, subir em birô e falar bravo para poder me valorizar, porque se eu me fizesse de trouxa, os homens teriam feito de mim gato e sapato, mas eu não tive medo. Eu tenho muito orgulho de ter aberto esse caminho e olho para trás e vejo que tem muitas mulheres hoje presidente de colônia, de associação e de federação. Para mim é uma honra saber que foi a minha cidade onde saiu a primeira mulher presidente de colônia no Brasil. Aqui, minha cidade é pequena e 70% são pescadores e pescadoras. O que eu puder fazer para ajudar a classe pesqueira, eu vou fazer para ajudar meu povo.
Mesmo diante de tantos percalços, Marisélia Lopes afirma que entre as comunidades pesqueiras e mesmo entre outras comunidades tradicionais, a maioria das lideranças são mulheres, que exercem um importante papel de defesa de suas comunidades e de proteção do meio ambiente.
As mulheres é quem puxa, principalmente na comunidade pesqueira e, por sua vez, na organização, né? Então, embora isso incomode muito os homens, e a gente vive num país extremamente machista, né? Dominado pelo patriarcado, e com o mundo da pesca não é diferente. E aí se soma com as próprias, né, as investidas das empresas, de ONGs, que são dirigidas por homens, e aí intensifica mais essa pressão sobre nós. Mas tem sido fundamental o papel, né, a dedicação das mulheres nessa luta em defesa do direito a exercer mesmo esse papel que é extremamente importante, que é de pensar a organização do nosso povo e minimamente contribuir para que a gente tenha dias melhores.
Joana Mouzinho faz uma lista extensa de direitos que foram conquistados desde o início da organização das pescadoras até hoje e ressalta que tudo isso só se concretizou após muita luta.
Nossos direitos que nós não tínhamos, nós conquistamos, porque mulher casada não tinha direito a se aposentar, só passou a ter esse direito no ano de 93, porque tinha que esperar o marido morrer para ser pensionista ou então se aposentar. Foi termos direito à carteira de pesca, que nós não tínhamos, direito de participar dos grupos de trabalho a nível nacional, das conferências, participar dos conselhos nos nossos municípios e também no estado. E Pernambuco é o único estado que tem a lei da pesca, que fizeram de cima para baixo, mas nós pescadores e pescadoras nos revoltamos e foi feito de acordo com o que nós dissemos.
Se foi a luta no passado que garantiu a pescadoras e pescadores o acesso a direitos básicos como esses listados por Joana Mouzinho, atualmente os movimentos e organizações se veem diante da urgência de enfrentar o modelo predatório de grandes empreendimentos que impactam diretamente na vida de suas comunidades.
Em 2019, nós sofremos muito com o desastre, o derramamento de petróleo, que foi todo o Nordeste, ainda mais o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E o governo, nem estadual, nem nacional, cuidou de nós. Foram órgãos, ONGs, que nos apoiam, que nos ajudaram com cestas básicas. Teve aquele benefício do governo federal, que não veio para todos os pescadores e pescadoras, vieram para alguns. E assim mesmo, não foi 2 meses como o ex-presidente da República havia falado. Hoje nós temos o quê? Aquele grande problema da Rio Doce, que ainda não foi resolvido todo o caso, ainda tem gente sofrendo, tem gente doente por causa daquele rejeito de minério e também ainda por causa do petróleo, que quem entrou nas beiras da praia para limpar o petróleo ficou doente, Tem as usinas eólicas que estão acabando com a pesca artesanal, principalmente para as mulheres que estão indo menos pescar porque estão sem espaço.
Marisélia acrescenta que todo o processo de implantação de grandes empreendimentos é cheio de violências contra as comunidades, desde a maneira como chegam sem ouvir a população e fomentando desavenças a fim de promover a desorganização local.
O racismo é muito violento, então, o peso do racismo. Então, chega convencendo a gente, tentando convencer a gente que a gente não produz, que a gente vive mal, que a gente precisa... Os nossos filhos não querem viver igual a nós. Os nossos filhos merecem uma vida melhor. E aí vai para cima com a lavagem cerebral, para cima dos jovens. Não nos inclui na decisão. Então, assim, onde é que vai ser jogado esses lixos? Então, você não vê projeto de botar as torres eólicas em Copacabana, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você não vê projeto de botar as torres eólicas aqui na frente da Barra, aqui em Salvador, do Farol da Barra em Salvador. Então, onde é que vai botar? Então, a ideia sempre é botar onde está pescador, onde está indígena, onde está negros, onde está caiçara. Que aí a gente pode chamar de racismo estrutural.
Marisélia lembra ainda que as consequências imediatas e a longo prazo da ação desses grandes empreendimentos serão mais sentidas justamente pelas comunidades mais vulneráveis.
Infelizmente, até nós que protegemos a natureza, até nós vamos pagar o pato. E vamos ser os primeiros, né, a pagar o preço, porque enquanto as pessoas têm, os ricos, eles que destroem, têm dinheiro para comprar ar-condicionado, tem direito para ter, não faltar água em casa, tem dinheiro para viver, né? Ter uma casa bem construída para quando vier as cheias não derrubar, e não mora nas periferias. Então, é isso, a importância da gente se organizar e entender que é nós por nós. Então, a gente precisa se juntar mesmo e fazer os enfrentamentos, que nos motiva a isso.
Mesmo diante de lutas tão grandes, Joana aponta sonhos possíveis na construção de outros mundos.
O nosso projeto para o futuro é ver a articulação mais forte, ter condições de fazer nossos encontros, porque a gente sempre procura fazer em estado diferente, mas ultimamente não está conseguindo. Ver as mulheres mais unidas, com saúde, todas elas com seus direitos conquistados e garantidos, que hoje foram roubados muitos. Que o governo reconheça o valor da mulher na pesca artesanal, porque tem governo de estado que ainda não reconhece isso, não nos ouve, não nos dão valor. O que nós queremos é ser ouvidas, ser respeitadas e nossos direitos garantidos e não violados.
Embora descreva um cenário atual assustador com a perseguição e assassinato de importantes lideranças dos povos e comunidades tradicionais, como Mãe Bernadette, assassinada em agosto na Bahia, Marisélia concorda que é preciso seguir lutando pela construção desses outros mundos.
Mas nunca foi fácil. E aí a gente vai continuar resistindo, fazendo luta, mas vai surgindo, né? Outras Maria Filipas, outras Dandara, outras guerreiras, outras e outros zumbis, outros beneditos, outras Quitéria, vai surgindo. Outras Eleonice, Sacramento, Joana Mauzinho, Marisélia Lopes, Eliette Paraguaçu, vai aparecendo. E a gente vai fazendo os enfrentamentos.
Assim, a gente chega ao fim desse 8º episódio de No Rastro das Lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Uma produção em parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI. A música que a gente ouviu nesse episódio é Segredos da Floresta, do grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. O roteiro, reportagem e locução é de Gabriela Morim e a edição técnica é de Fátima Pereira. Te esperamos no próximo episódio. programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e nas nossas redes sociais, @BrasildeFatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184-6383. Participaram deste programa Alfredo Portugal, Vânia Dias, Afonso Bezerra e Denise Salomão na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.